Muito bem, nós vamos para a nossa entrevista, próximo assunto que a gente aborda com você aqui no Jornal da USP. A gente sempre traz assuntos para você acompanhar e participar. Hoje nós vamos falar sobre uma série manual do médico residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que pretende difundir o conhecimento da prática e da assistência médica, que é altamente qualificada, do Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina. E o primeiro livro dessa série, que é o que nos interessou bastante, Medicina de Família e Comunidade. Útil não só, obviamente, para os residentes do próprio hospital, mas para outros centros acadêmicos, para a formação profissional de médicos, né, neste país. Atualmente, os programas de residência médica abrangem quase todas as especialidades e áreas de atuação médica e é responsável pela formação de médicos aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre o assunto agora com o Dr. Gustavo Gusso, que é professor doutor da disciplina de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Gustavo. Gustavo, como vai?
Bom dia, como vai? Obrigado pelo convite.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. E a gente quer entender um pouquinho a importância desse primeiro livro da série, professor, que trata de medicina da família e comunidade. Qual é o foco exatamente desse livro, deste manual que prepara os nossos médicos, né?
Bom, essa série, então, foi uma iniciativa do nosso diretor da faculdade, junto com o professor Luiz Yu, o diretor José Alder, e a gente logo assumiu essa responsabilidade de escrever esse manual, e esse manual, então, ele fala um pouco do que deveria ser a residência de medicina de família e comunidade e como que a gente deveria organizar esse curso. A nossa residência da USP já tem 10 anos, ou mais um pouco, 12 anos, E aí a gente contemplou nesse manual essa história e essa experiência dessa década, né?
Sim. E qual é a importância da medicina de família? Vamos explicar direitinho para o nosso ouvinte o que é que... A gente conhecia muito antigamente, professor, o médico de família, que é uma figura que hoje não existe exatamente naqueles moldes que existiam, né? Mas o que é essa medicina de família? O que representa o médico de família? Como é que isso está inserido no contexto de preparo desses médicos residentes?
Bom, a medicina de família é uma especialidade reconhecida no Brasil desde 1981. E ela é uma especialidade já não tão nova. As especialidades no Brasil foram reconhecidas nessa época, entre 77 e 81. Então, na verdade, é uma das primeiras especialidades que foram reconhecidas, mas ela não foi muito difundida ao longo do tempo, exceto recentemente, por causa de duas ações que as pessoas devem ter ouvido já falar. Uma é a Estratégia Saúde da Família, que organizou as equipes nas comunidades e recrutou, ou seja, demandou essa especialidade. E a outra foi os médicos, o Mais Médicos com os Médicos Cubanos. Os médicos cubanos, todos os que estão vindo para o Brasil, têm essa residência, essa especialidade de medicina de família feita lá em Cuba.
Isso.
Como a gente não tinha muitos médicos formados no Brasil, o governo decidiu por essa estratégia. E acho que é importante explicar isso que você falou. A medicina de família é uma especialidade não tão nova no Brasil, mas é uma prática muito antiga. Mesmo antes de ter a especialidade, as pessoas recorriam ao seu médico de confiança. O que, que aconteceu nessas últimas décadas, no mundo todo, foi a estruturação deste corpo de conhecimento do médico geral, do clínico geral, em uma especialidade médica e tem uma residência específica cujo conhecimento vai ser passado especificamente ali. Na faculdade de medicina a gente passa por muitas áreas, né? E nem sempre a gente tem um tempo de se dedicar a essa área que é a medicina geral. Então, por isso que a maioria dos países se estruturou uma área para se ensinar a clínica geral e aí se deu o nome de medicina de família. E acho que é importante também dizer que a medicina de família não é uma amálgama de clínica médica ou medicina interna, mais ginecologia, mais pediatria. É um corpo de conhecimento próprio, né? E esse manual fala muito sobre isso e como que a gente tem que ensinar isso, principalmente em ambiente ambulatorial, ou seja, como que a gente se dedica, nosso foco, a medicina de família, o foco não é uma doença, não é uma faixa etária, não é um órgão, mas é a pessoa. Então, a gente sempre parte da demanda da pessoa. Eu vim aqui porque estou com dor de cabeça, eu vim aqui porque eu não estou bem, eu vim aqui porque eu estou triste. Enfim, a partir desta demanda, a gente parte para uma série de ações que pode desencadear num remédio, numa orientação ou num encaminhamento com outro médico.
Se o senhor me permite, doutor Gustavo, é muito difícil, porque é o que o senhor está dizendo. É um médico que ele tem que estar preparado para enxergar o todo, o paciente por completo, e ele tem que identificar o que exatamente está se passando, né? Então, assim, ele tem que conhecer praticamente todas as áreas. Isso é muito difícil. Não sei se o senhor concorda, eu acho que tem que ter um preparo específico mesmo para essa abordagem que se dá nas situações de emergência ali, nos PS, no dia a dia dos PS, e que também o médico clínico geral, o médico de família, ele tem que ter.
Isso. Então, assim, por isso que a residência existe para isso, para a gente, depois do curso de medicina, se aprofundar nisso, que é a clínica geral, o nome que a gente dá, medicina de família, para quem fez a especialidade. Agora, você disse, é muita verdade. Por exemplo, em países, na Europa inteira, para você atuar como médico, é obrigatório alguma residência. 40% das vagas de residência na Europa, em geral, de todas as vagas, é para medicina de família, que tem nomes diferentes. Na Inglaterra, eles mantiveram o nome, mesmo para quem faz residência, de clínico geral, general practitioner. Então, e as residências na Europa de medicina de família têm no mínimo 3 anos. Tem lugares, como a Noruega, são 5 anos de residência de medicina de família. Então, e ninguém pode atuar sem ter essa residência, porque realmente não é fácil e a faculdade já não é mais suficiente para ensinar tudo o que a gente precisa. Agora, no Brasil, claro, com a demanda que a gente tem de especialistas, não seria possível passar de 2 anos. Mas esses 2 anos também não são pouco, a gente consegue passar essa informação. E o importante também dizer que a gente não tem que ensinar toda a medicina. Por exemplo, eu não tenho que saber muito de doenças mais raras, né? As doenças mais raras, eu sou obrigado, ou uma situação mais grave, câncer, etc., não é um médico de família que trata sozinho. Então, hoje a gente trabalha em rede. O médico de família é o coordenador do cuidado. Ele passa, ele cuida das pessoas ao longo da vida, mesmo quando ela tem um problema grave, e este problema grave que porventura a pessoa tenha, ela encaminha para o especialista. Mas a gente costuma dizer o seguinte: a gente encaminha o problema, a pessoa fica. Então eu continuo cuidando da pessoa que tem um problema grave, mas esse problema grave ou específico, ou que já tem uma necessidade de um cuidado especializado, eu tenho que encaminhar para um especialista, e eu continuo coordenando o cuidado, fazendo link entre os especialistas, comunicando, ajudando o paciente a se comunicar e a usar o complexo sistema de saúde da melhor forma possível.
É muito interessante isso. Eu não sei se como é que isso funciona na prática, se os jovens médicos, eles têm, ou estudantes, médicos residentes, eles têm esse interesse, mas a gente precisa incrementar isso, e esse conhecimento é muito importante. Como o senhor disse, né, os médicos em Cuba têm essa formação, têm essa especialidade, porque isso foi certamente valorizado lá, esse tipo de atendimento específico, né, professor?
Não é só em Cuba. Cuba, na verdade, até começou um pouco tarde, começou em 85, para vocês terem uma ideia. A gente fala muito de Cuba, mas a medicina de família começou antes no Brasil, em 81. E ela foi mais... O país que mais avançou, que puxou o mundo todo, na verdade, foi a Inglaterra, né? Que começou isso na década de 40 e que especializou os médicos logo na década de 40 em médico, em clínico geral. Sempre teve essa especialidade muito forte, e ele sempre foi o benchmark, o modelo para a maioria dos países.
É esse modelo agora que a gente segue, ou o nosso modelo também é diferente?
Nosso manual, ele é muito inspirado nas melhores residências do mundo, na Europa, na Inglaterra, na Espanha, é muito semelhante, porque assim, as pessoas, lógico que o nosso sistema de saúde tem diferença, tem especificidades, mas o foco da especialidade é o ser humano, é a pessoa, então isso não muda, uhum. né? Os dois pilares da especialidade são o raciocínio clínico, a epidemiologia e a comunicação, também isso é universal, então os nossos manuais são inspirados nessas melhores práticas do mundo. Agora, a medicina de família, a clínica geral, infelizmente, mesmo na Inglaterra, onde eles fazem de tudo, o sistema de saúde é impecável, as unidades de saúde são lindas, a remuneração é ótima, também não tem todo esse apelo por várias questões, porque as pessoas, os médicos, os estudantes de medicina, mesmo nos países desenvolvidos, muitas vezes eles procuram status, eles procuram alguma especialidade que dá, vamos dizer assim, entre aspas, mais segurança, ou estado social, ou um retorno financeiro exorbitante, vamos dizer assim. Uhum. Né? E isso dificulta também a atração dos profissionais. Mas eu acho que cada vez mais os estudantes estão entendendo que a gente tem que fazer especialidade que as pessoas precisam, e não só que eles querem.
Exatamente. Olha, a gente falou um pouco disso, é uma série, como o senhor, né, como a gente destacou logo na abertura aqui da nossa entrevista, o primeiro livro da série Medicina de Família e Comunidade. E os que estão nos ouvindo tiverem interesse, tem que buscar informações na Faculdade de Medicina, né, professor?
É isso mesmo.
Sobre o manual.
Eu acho que a USP está dando uma contribuição para todo o país. É um manual que pode ser usado por todos os programas de residência do país inteiro, tem um checklist de competência extremamente completo, são mais de 600 páginas, 100 colaboradores, são todos os que participaram da residência, e acho que é uma iniciativa, ia salientar aqui a grande iniciativa do nosso diretor, o José Holder, de dar esse empurrão aí para o país.
E disponibilizar esse conhecimento, essa expertise, né? Sabemos da importância do que é feito, do produzido, do desenvolvimento científico lá no HC, Hospital das Clínicas, da USP. Falo lá porque é lá na doutora Lá, nós estamos aqui no campus, né? Mas...
Mas a nossa residência, o foco dela, o QG dela é no HU e ao redor.
Verdade, aqui no Hospital Universitário.
Isso. E as nossas unidades que a gente frequenta, que os residentes ficam 60% do tempo, são nas comunidades do Butantã, Vila Dalva, Jardim São Jorge, o Boa Vista, Jardim de Abril, enfim, várias unidades de saúde que ficam nas comunidades, e a gente dá uma grande contribuição para essas unidades aí através da residência.
A teoria lá e a prática aqui, para me corrigir.
Tá certo. O HC, a gente também tem campo de estágio no HC, e a gente está. E isso faz com que a gente faça um sistema de saúde completo, né? Que a gente vai desde a comunidade, passando para o hospital universitário, até chegar no Hospital das Clínicas.
Muito bem, agradeço muitíssimo a atenção, doutor Gustavo Gus, professor, doutor da disciplina de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da USP. Falamos um pouco sobre esta série, é uma série, Manual do Médico Residente do HC da Faculdade de Medicina, né, com essa excelência toda, e que agora, através da série de livros, o primeiro é Medicina de Família e Comunidade, e outros virão, para que essa experiência toda possa ser compartilhada com outras, né, trabalhos de residência médica pelo país. Muito obrigada, doutor Gustavo, pela participação aqui no Jornal da USP. Espero poder contar em outras oportunidades.
Eu que agradeço. Obrigado a todos. Bom dia.
Bom dia.